Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, Gilson Santos, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciano, eu agradeço a oportunidade e alegria estar aqui na cidade, referência para o Brasil.
Bom, e o senhor está aqui hoje em Maringá, por quê exatamente?
Olha, dois motivos. Primeiro deles foi participar da reunião ordinária e posse, né, da nova diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui, o CODEM, né, aproveitar para parabenizar, né, o CODEM por toda a sua trajetória e a nova presidente, desejando sucesso, a Giane, e também participar de uma reunião na Prefeitura de Maringá com os prefeitos do entorno da cidade, desse primeiro anel, já que nós, agora, numa iniciativa do governo, na última reforma administrativa, foi implantado a Agência de Assuntos Metropolitanos, que terá aí a tarefa de atuar nas regiões metropolitanas do estado, que são quatro: Maringá, Curitiba, Londrina e Cascavel.
Bom, primeiro eu gostaria de entender que primeiro anel é esse, quantos prefeitos estiveram reunidos hoje com o senhor?
Olha, nós temos as regiões metropolitanas, né, no Brasil, que são criadas por lei. Inclusive, neste ano, se completa 50 anos das primeiras regiões metropolitanas que foram criadas lá em 1973. São Paulo, na época, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, inclusive Curitiba. E depois, né, automaticamente, com a migração das pessoas para as metrópoles, né, para as cidades em torno, foram se criando outras regiões metropolitanas. Aqui no Paraná, hoje nós temos essas quatro que eu falei. E essas regiões metropolitanas, cada uma tem um determinado número de municípios, né? E hoje a ideia aqui em Maringá foi reunir os municípios do primeiro anel, que a gente chama aqueles municípios que estão ao entorno da metrópole. Metrópole, no caso, aqui em Maringá. Né? Os municípios que fazem divisa, né? E eventualmente um município que não faz a divisa, mas ele tem uma relação muito próxima com essa cidade, que é a cidade potencial, que é a metrópole. Então, tivemos hoje aqui a presença de 7 municípios nessa reunião, e na sequência agora a gente pretende fazer um novo encontro para que a gente possa reunir todos os municípios que hoje compõem a região metropolitana pela lei estadual instituída, que são 26. Mas aproveitando já a tua pergunta, para contar que a gente está nesse momento na conclusão de um trabalho aqui, que é o novo plano diretor dessa região metropolitana, chamado de PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que ele prevê, inclusive, rever o tamanho da região metropolitana, a possibilidade, inclusive, de um novo recorte.
Pode diminuir o número de municípios?
Pode diminuir. Se em algum momento entender que um município não tem a característica metropolitana e for de vontade desse município, automaticamente esse município pode, né, ter o seu desligamento do órgão metropolitano e também da região metropolitana, que será futuramente aprovada por lei, assim como o novo plano de desenvolvimento urbano integrado.
Qual característica determina que o município faça ou não parte de uma região metropolitana?
Algumas características, deixar claro que os municípios que fazem divisa com a metrópole,
não tem como.
Eles já são conurbados, automaticamente eles já fazem parte da região metropolitana, porque eles têm uma vida muito ligada com a cidade polo, né? São municípios que a pessoa mora nele, trabalha em outro, ou eventualmente mora em um, estuda em outro, ainda trabalha em outro. Então existe esse efeito pendular, que é uma das características, né? Um município que não possui esse efeito pendular, automaticamente ele acaba não tendo relação nem com a cidade polo, nem com a metrópole, nem com as demais que estão ao entorno. Então aí já seria uma justificativa para que esse município não tivesse relação metropolitana. Tem a questão também da distância, eventualmente, que pode servir como uma justificativa para que a gente possa ter, né, esse novo desenho, ou a possibilidade desse novo desenho, eventualmente, com uma cidade que tem uma vida totalmente desconexa dessa vida da metrópole.
Interessante para uma cidade, para um município, fazer parte de uma região metropolitana?
Olha, se ele possui essa relação, como eu falei, de ligação com a metrópole, automaticamente, em algum momento, ele é afetado por alguma situação que envolva, né, a cidade polo ou as cidades desse primeiro anel, né? Seja pelo crescimento habitacional, em algum momento vai chegar, eventualmente, uma, uma, uma evasão de investimentos, né, para esses municípios, porque a metrópole ela vai concentrar, né, um maior número de investimentos e, por vezes, a sua área pode estar praticamente comprometida no que se refere a novos empreendimentos, adensamentos. Esse município pode servir também como uma opção de área industrial, né, com uma possibilidade de um custo menor para que os investimentos aconteçam, né, para que os empreendedores possam empreender, levar as suas empresas, construir seus barracões. E automaticamente também, estando na região metropolitana, ele passa a ter o apoio desse órgão metropolitano, que é a verdadeira função nossa da agência, é apoiar os municípios nesse planejamento, né? Seja na questão do uso do solo, na questão do meio ambiente, na questão da habitação e também na questão da mobilidade.
Nessa reunião com os prefeitos hoje cedo, o que os prefeitos disseram, o que eles esperam da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná?
Olha, Luciana, a gente tem no Brasil, né, já várias regiões metropolitanas, inclusive existe um Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas, do qual nós somos atualmente vice-presidente e participamos com muita troca de experiências, né, com outras regiões metropolitanas, regiões muito consolidadas, como a DBH, outras que são novas. Agora, recentemente, por exemplo, foi aprovada a região metropolitana de Joinville, em Santa Catarina, e tem uma região da Baixada Santista, enfim, espalhada pelo Brasil. Os problemas e os desafios, né, e as demandas, eles se repetem, né? Então, foi uma reunião muito boa, no sentido de identificar aqui, né, um anseio dos prefeitos pela questão viária, melhorar a conexão entre as suas cidades e Maringá e a metrópole, ou entre as suas, né, entre elas mesmas, cidades, entre as cidades do primeiro com o segundo anel, eventualmente ampliando uma possibilidade de ligação rodoviária, uma implantação de uma ponte, uma implantação de uma ciclovia. São projetos interessantes que a gente ouviu aqui, que a gente gostaria também de dar continuidade. Já tem uma nova data para que a gente possa conhecer essas propostas. A questão da mobilidade, que envolve diretamente o transporte coletivo, que é uma pauta nacional, né? Não poderia ser diferente. Aqui também tem, principalmente com as cidades que estão praticamente, né, ligadas com Maringá, né, como Paissandu, Sarandi, enfim, a questão do dia a dia dos usuários do transporte coletivo, né, um novo desenho, uma possibilidade de integração, e também a questão do planejamento urbano, para que essas cidades possam ter, né, um bom planejamento e que elas possam acompanhar esse desenvolvimento organizado, né, e sustentável que existe na cidade polo.
A integração do transporte urbano coletivo seria, então, um morador de uma cidade vizinha, Paissandu, por exemplo, pegar um ônibus ali, ele entrar em Maringá e continuar circulando por Maringá no mesmo ônibus. Como seria, então, essa integração?
Esse é um desafio, né? O fato hoje é de não existir ainda a presença do órgão metropolitano aqui, faz com que esse serviço hoje seja gerenciado pelo Departamento de Estrada e Rodagem, né, pelo DR. Com essa nova ação do governador Ratinho Júnior em implantar o órgão metropolitano, ele possibilita que o órgão metropolitano passe a fazer esse tipo de estudo e pensar em melhorar essa questão de deslocamento dos usuários do transporte coletivo. Então, eventualmente, com a criação da agência, a agência hoje ela passa a ter essa possibilidade, né? Como não tinha agência antes, né, não existia esse órgão estadual que pudesse atuar na questão metropolitana aqui de Maringá e nas outras demais. Agora, com a presença da agência metropolitana, automaticamente nós temos essa possibilidade de incorporar esse tema, né, dentro da nossa alçada, para que a gente, junto com os municípios, possa pensar num desenho futuro que possa oferecer uma melhor condição de deslocamento para os moradores aqui de Maringá e da região metropolitana.
E o que as pessoas sempre querem saber é em quanto tempo isso pode se tornar realidade?
Nós, com a instituição da agência do ano passado para esse ano, nós temos um ano de transição, que foi previsto dentro do projeto de lei, porque nós éramos uma coordenação específica da região metropolitana de Curitiba, chamada COMEC. E aí foi alçada a uma agência estadual, para que a gente possa atuar em todo o estado. E aí foi previsto um ano de transição, 12 meses. A partir daí, automaticamente, a gente já está apto a começar a trabalhar aqui com os municípios, no sentido de buscar avançar nessas demandas.
Uhum. O senhor disse, antes de começar a entrevista, que ontem, quando chegou aqui em Maringá, foi ao terminal urbano para conversar com as pessoas, né, para saber o que, que as pessoas querem em relação também a transporte. O que, que elas disseram?
Olha, uma prática aqui, eu estou acompanhado aqui, inclusive, da Milena Reis, que é coordenadora do Departamento de Planejamento nosso, da agência, e nós atuamos lá na região metropolitana de Curitiba muito forte, né, que é o transporte coletivo. Nós temos um sistema lá, numa rede integrada que envolve 19 cidades, 400 mil pessoas transportadas por dia, e eu tenho como hábito sempre estar nos terminais, né, porque eu considero um dos espaços mais democráticos que a gente pode encontrar nas cidades. E ontem, quando a gente chegou aqui, obviamente, né, para esse compromisso hoje da manhã, a gente estava com o final de tarde e a noite livre, e a gente foi no terminal, passou um bom tempo ali, a terminal aqui, inclusive, muito bonito, e ficou conversando com as pessoas justamente para, né, obviamente, conhecer um pouquinho mais da realidade, né, e há, óbvio, esse anseio, né, por um atendimento que possa oferecer essa integração, possa diminuir o tempo. Hoje, a grande demanda, Luciana, do usuário é previsibilidade. Uhum. Ele quer entrar no ônibus naquele determinado horário e saber que ele vai chegar no destino dele naquele horário que ele precisa. Uhum. Né? Se ele precisa começar, se ele entra no trabalho às 7h30 da manhã, e ele entra no ônibus, ele precisa saber que ele vai chegar às 7h20 para dar tempo dele entrar. A partir do momento que esse veículo não consegue mais atender a necessidade dele, a opção dele é buscar um outro modal, ou ir para um veículo individual, ou para uma moto, enfim. Né? E isso sempre tem mais custo do que o transporte coletivo. O transporte coletivo ainda é, né, o serviço mais barato para o trabalhador. E a gente tem que pensar em valorizar o transporte coletivo, valorizar o transporte coletivo. Ele tem que ser prioridade nas cidades, porque ele atende justamente aquelas pessoas que mais precisam. Ninguém acorda às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, para ir passear no ônibus. A pessoa que entra no ônibus 5 horas, 5 e meia, 6 horas da manhã, é porque ela necessita desse transporte para levar o seu sustento para casa e chegar, né, até o seu ponto de trabalho. Então, a gente tem isso muito claro, e a gente, né, a proposta é vir contribuir nesse sentido para que a gente possa ter aqui, continuar desenvolvendo um trabalho, né, que já existe, né, e trazer, eventualmente, avanços aqui para toda a região.
Como é que é o transporte coletivo lá na região metropolitana de Curitiba? O trabalhador que pega o ônibus, ele tem previsibilidade? Ele consegue chegar no horário, no trabalho?
Olha, nós temos esse desafio, né? O número de linhas é bastante expressivo, né? Isso garante uma possibilidade também de escolha maior, né, do que a gente percebe em outros municípios. E nós também temos o que ajuda muito lá, são as canaletas exclusivas, né, para o transporte coletivo, e também as faixas exclusivas. Então, esse espaço exclusivo para o transporte coletivo garante que ele tenha agilidade. Né? Ele não está competindo com o veículo individual. Eu não tenho dentro do ônibus 80 pessoas e em volta dele 80 carros, cada um com uma pessoa. Né? Esse é o grande desafio. Sei que não é fácil, né? Isso muda a história da mobilidade na cidade, mas, como eu falei, é esse cidadão que precisa dessa atenção para que ele possa ter, né, essa garantia de um uso facilitado do serviço do transporte público.
Uhum. Como é que se forma uma região metropolitana? Quantas cidades? Qual a população que essa região tem que ter?
O Estatuto da Metrópole de 2015, ele prevê algumas características, né? Uma delas é uma população mínima, né? Uhum. Prevista de 360 mil habitantes, e também que tem um número de cidade mínima conurbadas. Né? Se você tiver uma metrópole, mas ela não tiver nenhuma cidade conurbada, vizinha, não faz sentido a região metropolitana, porque ela está, né, automaticamente ali, né, vivendo sua vida, né, sem essa conurbação. Mas à medida que você tem três ou mais cidades, né, você passa a ter já uma característica de região metropolitana, de desenho metropolitano.
Então, as ligações viárias e o transporte de passageiros entre esses municípios são as principais demandas.
São as principais demandas, né, das funções públicas de interesse comum, meio ambiente, habitação, saneamento,
lixo, né,
mobilidade,
que faz parte
lixo,
do saneamento, né?
Sempre a questão viária, a questão da mobilidade é a que, e do uso do solo também, obviamente, é que tem maior demanda de atenção do poder público.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço e espero retornar mais vezes com boas notícias aqui para a região metropolitana.